Amém. Queridos, vamos lá. O que Jesus espera de mim? Vivemos um tempo maravilhoso como igreja, aonde tivemos ali a semana de santificação e avivamento, e tenho certeza que Deus abriu os céus e permitiu que vocês tivessem uma visão daquilo que Ele almeja para a vida de vocês. Só que agora é hora de darmos os passos. Não adianta ver uma terra que manda leite e mel, tem que marchar rumo à terra prometida. Não adianta ver a vitória contra o gigante, tem que pegar as pedras no rio, girar fundo e tacar. Existem ações que nós precisamos ter depois de uma visão que Deus nos dá. E é isso que temos dedicado nessa série de mensagens, o que Jesus espera de mim, para que você saiba quais são os próximos passos. E é interessante que na vida cristã, Deus nos faz caminhar à luz de velas, uma escuridão total, de maneira que você só consegue enxergar o próximo passo. E depois de dar o próximo passo, aí você enxerga o próximo, e aí você dá. Depois você está apto a enxergar o próximo passo, e assim Deus vai te conduzindo, passo a passo, aonde Ele quer que você chegue. Aquele deslumbre que você teve do seu objetivo final, é um deslumbre, é o sonho que você precisa marcar na sua mente, no seu coração. Aquele sonho da terra prometida, aquele sonho esquisito, onde José viu os feixes se ajoelhando perante ele. Guarda os sonhos, que na caminhada, na jornada, é difícil. Às vezes, você vai passar por amalequitas. Às vezes, você vai passar por pessoas que vão tentar corromper a sua fé. Às vezes, na sua trajetória, mesmo fazendo o que é certo, você vai terminar numa prisão. Mas é a jornada que Deus vai te conduzindo, passo a passo. E você precisa estar firme e convicto de que não importa as circunstâncias, você está seguindo a direção de Deus. E isso vai te segurar aonde você estiver, independente das circunstâncias. E essa é a terceira parte dessa série de mensagem, ligada também ao Sermão do Monte. Gostaria de pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Mateus 5, 21 a 26, ou acompanharem comigo ali no telão. Diz o seguinte, Mateus 5, 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem em caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração, amém? Paizinho, nós te louvamos por essa manhã, clamamos pela tua intervenção neste momento, invocamos a tua presença de uma maneira especial aqui, para que qualquer barreira na mente e no coração caia por terra, em nome de Jesus. A tua palavra será pregada, e que o Senhor, ó Pai, use a minha voz para trazer a tua mensagem aos corações aqui presentes. Que não seja o Rafael aqui falar, mas que o teu Santo Espírito use na minha voz e na minha vida, para trazer a tua mensagem àqueles a quem o Senhor quer alcançar nessa manhã. Nós te louvamos e damos total liberdade para o teu agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. É notável o quanto a lei se desvirtuou ao longo da história do povo de Israel. Inicialmente a lei foi dada com um propósito, mas o propósito, ele se corrompeu. Há um exemplo interessante de um mosteiro, aonde o líder ali do mosteiro, ele fazia as suas meditações ao lado de um gato. O gato era a paixão da vida do líder. E ele gostava de fazer as meditações com o gato ali andando livremente. Mas passou o tempo e aquele líder morreu. E um novo líder assumiu o lugar dele no mosteiro. E para preservar a memória desse antecessor, ele permitiu que o gato continuasse ali andando pelo local de meditação. O tempo foi passando e os mosteiros vizinhos começaram a saber que havia um mosteiro onde um gato participava das meditações. E não demorou muito para que aquela notícia se espalhasse e aquele mosteiro ficasse famoso como sendo um mosteiro no qual há um gato participando das meditações. E depois o gato morreu. O que eles fizeram? Compraram outro gato para deixar lá, no local de meditação. Mas isso ainda começou a se espalhar em todos os locais, os mosteiros ali ao redor, colocando um gato no momento de meditação, que eles achavam que era algo especial, algo maravilhoso. Os anos foram passando e teses técnicas foram escritas sobre a importância de um gato para a meditação. Teve até um professor de uma universidade que escreveu sobre a questão dos gatos, eles serem importantes na concentração humana, tudo com base naquela experiência daquele mosteiro. Só que aí, os anos se passaram, surgiu um líder naquele mosteiro que era alérgico a gatos. Aí decidiu tirar o gato. O pessoal fez um estardalhaço. Não, como pode? Tirar o gato da meditação, isso fere os nossos princípios mais profundos, religiosos ali, você vai desconcentrar todo mundo, mas como aquele líder era muito bom, ele fez questão de tirar o gato e garantiu que todo mundo concentrasse. Aí passaram-se os anos, aquele hábito do gato foi caindo, ao ponto de que depois começaram a escrever teses sobre a importância da meditação sem o gato. Levou 200 anos mais ou menos essa história. Mas para você perceber como a religião funciona, como a religiosidade funciona. É engraçado esse lance do gato, mas a gente faz isso na igreja. Não, o tapete que 1.800 guaraná de rolha o irmão doou para a igreja, não pode tocar, ele é santo. Teve época na história da igreja que as pessoas pegavam aqueles inários que estavam junto na Bíblia e falavam, está junto, é palavra de Deus também. Opa, peraí, não é não? É a questão da tradição, que a gente vai repetindo sem questionar. E vai se transformando nessa questão de religiosidade. Foi exatamente o que aconteceu com as leis. As leis foram dadas com um propósito muito bem estabelecido. Mas os homens deturparam e começaram a trabalhar a estética da lei muito mais do que a sua essência. E Jesus chegou e começou a falar sobre questões do que os antigos diziam, mas ele, porém, diz. O que Jesus estava fazendo não estava revogando a lei, não estava acabando com a lei. Ele estava cumprindo a lei, mostrando a sua essência. Essa plantinha está aqui, é porque eu sou biólogo. Não, não é por isso não. É porque eu quero mostrar alguma coisa na plantinha em cima disso. Quando você olha a folha, você está olhando o exterior. Mas existe algo muito mais essencial nessa planta, que é a raiz. Quando os fariseus, eles olhavam para as leis, para a estética, tem que fazer assim, estavam olhando para o exterior. Eles eram superficiais. Jesus, quando disse, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, ele estava levando o povo a olhar a raiz, a essência. Quer ver um exemplo prático? Durante os cursos que eu fiz na juventude, era muito comum os professores criticarem a Bíblia, porque ela apoiava a escravidão, o sistema de escravidão. Olha, a Bíblia tem leis que falam sobre a escravidão, a Bíblia apoia a escravidão. Isso é um absurdo. Opa! Se você olhar para a raiz das leis da escravidão, elas tinham o objetivo de garantir a dignidade humana, independente se fosse num ambiente de escravidão ou num ambiente sem escravidão. As pessoas estão olhando a estética, mas as leis, até mesmo as cerimoniais, trabalham alguma coisa na raiz, uma coisa aqui na essência. A dignidade humana, ela precisa ser preservada, independente se a sua sociedade trabalha com escravos ou sem escravos. Tive um professor de história que até falou que o sistema de escravidão funciona. Porque, ele falou para o grupo de alunos, você só está estudando aqui porque você tem os escravos modernos trabalhando para conseguir o seu sustento. Você tem um pai e uma mãe, que são os escravos modernos, que estão ali se matando de trabalhar para você poder estudar. Aí ele trouxe uma nova significância dessa questão do escravo. Mas é importante você perceber que, independente disso, isso é estética, é o exterior. Jesus está levando eles a olharem a raiz, a essência, para dar o real significado das leis, para dar o real significado das posturas que eles precisam tomar. E é interessante como nós tentamos brincar de descobrir aonde está a linha do certo e do errado. Aonde está a linha da justiça? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa linha que divide a justiça e a injustiça, o certo e o errado, é uma linha invisível. E se você ficar brincando de procurá-la, você só vai perceber quando você ultrapassou a linha. Você não pode ficar brincando de descobrir aonde é a linha. E foi por isso que Jesus mostrou a raiz, para você viver uma vida bem longe dessa linha. Ao invés dos fariseus, ah, pode isso, pode aquilo, não pode aquilo, outro. Não, você está olhando a estética. Vai olhar a raiz para que você viva bem longe dessa linha. E não corra o risco de ultrapassá-la. Mateus 5:20 mostra a coerência ali de Jesus com tudo que ele está dizendo. Diz o seguinte: eu advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Opa, mas o negócio está pesado aqui. Os fariseus, eles olhavam tanta estética, tanta forma, performance, que eles começaram a inventar leis para garantir que as pessoas eram santas. Então, se a lei manda isso, eu vou fazer mais isso e mais aquilo outro, só para mostrar a minha estética. Então, havia uma lei sobre guardar o sábado, na verdade, o dia do descanso, você ter um dia reservado para o descanso, que é a perspectiva de você não cair na cobiça, de querer trabalhar mais para ganhar mais, mas você reservar um tempo para o descanso, porque Deus deixou esse modelo, santificou um dia para você descansar. Aí os fariseus, eles falavam: não, você não pode trabalhar num dia de descanso. Aliás, você não pode nem cuspir no chão, porque o seu cuspe pode levantar poeira, e o fato de você levantar poeira é caracterizado como um trabalho. Tinha uma série de fariseus que falavam assim. Aí chega Jesus e fala que se você não exceder a justiça desses mestres da lei, você não vai entrar no reino dos céus. Jesus está aumentando a barra, está colocando lá no alto. Mas ele quer mostrar a essência das coisas. Como é que a minha justiça pode exceder uma justiça dessa forma? É porque essa justiça está preocupada com a estética, com o exterior. Jesus está preocupado com o interior. E é nisso que você vai conseguir fazer com que a sua justiça supere e muito a dos fariseus. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a metodologia que nós usamos no curso de batismo para as crianças, mas eu acho que vale a pena repetir, até porque tem muito a ver com essa perspectiva da aceitação pelas leis. Geralmente, quando as crianças fazem curso de batismo, inclusive está tendo um agora, se você acha que sua criança é muito novinha para ser batizada, não tem importância. Coloca ela no curso de batismo, que mal não vai fazer. Pelo menos ela vai aprender alguma coisa sobre batismo. Se ela vai ser batizada ou não, é outra questão que a gente decide depois, fazendo uma entrevista junto com os pais. Mas é importante que seu filho aprenda sobre o batismo, o que significa, quais são as implicações, que ele saiba que existe uma decisão que ele precisa tomar, e as decisões mais importantes da vida são tomadas cedo. Agora, no curso de batismo, a gente precisa garantir que a criança entenda realmente o significado do batismo. Então, eu falo para elas o seguinte, começa a aula perguntando, por que você quer ser batizada? Elas vêm com as respostas prontas, né? Porque eu quero ficar mais perto de Deus. Eu falei, mas você não precisa do batismo para ficar mais perto de Deus. Ah, não, porque eu quero ter o perdão dos meus pecados. Falei, não. A água do batismo é mágica. Não vai tirar os seus pecados. Ah, não, quero fazer as coisas certas, tá? Mas a água também não vai fazer você virar um santo, só vai fazer as coisas certas agora. Ah, não, mas eu quero ir para o céu. Falei, ah, você quer ir para o céu. E você acha que é o batismo que vai te levar para o céu? Deixa eu falar uma coisa. O céu é um lugar lindo e maravilhoso que Deus fez para aqueles que o amam. É realmente muito bom ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Quem é que quer ir para o céu? Aí, ó. Todo mundo quer ir para o céu. Só que tem uma questão. O céu é um lugar de pessoas perfeitas. É o pré-requisito para entrar no céu. Se você cometeu um errinho sequer, você já está desabilitado para entrar no céu. Aí eu pergunto para a criança assim, você já pecou alguma vez? Aí ela regala os olhos, engole seco. Às vezes, quando os pais estão ali, ele olha para os pais, né? Buscando alguma segurança. Aí ele responde assim. Falei, olha, tem uma triste notícia para você. Você não pode ir para o céu. Teve criança que já chorou. E eu gosto quando ela chora. Não é porque eu sou mau, sádico, não, gente. Sou pastor de criança. Mas é porque aquela criança entendeu exatamente sua condição de pecador. E ela sabe que a sua condição de pecador desabilita ela ir para o céu. Coisa que poucos adultos perceberam isso. A criança já percebeu. Algumas choram. Teve criança que chegou, mãe, eu não posso ir para o céu. Eu falei, calma, deixa para os seus falar, deixa eu terminar. Aí depois que a criança se consola um pouquinho, né, enxuga a lágrima, aí fala, agora vem a boa notícia, o evangelho, né? Deus te ama tanto que ele não quer deixar você fora do céu. E por isso ele bolou um jeito de fazer você ir para o céu com ele. E o jeito é o seguinte, se alguém que tem um coração perfeito, quiser trocar de coração, pegar o seu coração podre, nojento e sujo do pecado para ele, e dar o coração puro dele para você, aí você pode ir para o céu. Aí a criança geralmente olha para o pai com uma esperança, você tem esse coração perfeito, quer trocar comigo? Ela fala, não adianta que seu pai não tenha coração perfeito, eu não tenho coração perfeito, existe só uma pessoa com coração perfeito, Jesus. Ele veio ao mundo, viveu a vida humana, mas manteve-se íntegro e perfeito. Resta saber se ele quer trocar de coração contigo, né? E ele tanto quer que ele já pagou o preço por isso. Porque aqueles que têm um coração pecador, sujo, eles morreriam, seriam aniquilados. E Jesus morreu na cruz foi por conta disso. Foi para pagar o preço, mas como ele é o Filho de Deus, ele não ficou morto, ele ressuscitou e está vivo hoje, pronto para trocar de coração com quem quiser trocar. Aí eu pergunto para a criança, você quer trocar de coração com Jesus? 100% de conversão, gente. Nunca vi uma criança falando não. Primeiro eu quero que você me dê provas da messianidade de Jesus. Não. A criança ama. E ama tanto que quantas vezes eu oferecer, ela vai aceitar. Só que a questão interessante nessa, no coração de Jesus é que isso traz implicações. Ótimo, você tem um passaporte para ir para o céu. Você tem um coração limpinho de Jesus. Mas olha só. Ele ficou com seu coração podre e sujo e pagou o preço pela sua vida. Ele morreu a sua morte. E você tem o coração perfeito de Jesus para você viver a vida dele. Você pode ir para o céu, porque Deus vai olhar para você e não vai ver o seu coração, os pecados que você cometeu. Ele vai ver se você tem o coração perfeito de Jesus. Se você tem o coração perfeito de Jesus, você pode entrar no céu. Está garantido. Mas há um compromisso de você viver a vida de Jesus uma vez que você tem o coração perfeito de Jesus. Teve uma criança que me perguntou, e é interessante que as perguntas mais teológicas vêm da boca de uma criança, gente. Perguntou assim, tá pastor, mas se eu fiz a troca de coração com Jesus e eu saí metralhando todo mundo aí depois, eu vou para o céu? A pergunta dele era profunda, teológica. E eu fui responder da seguinte maneira, olha, com o coração perfeito de Jesus ele vai estar limpinho. Você já ficou brincando que você caiu na lama, tinha tomado um banho, você caiu na lama e você ficou incomodado, tipo, tem que tomar outro banho, porque você experimentou a limpeza. E sabe que é a sujeira. E você não gosta da sujeira. É a mesma coisa. Coração perfeito de Jesus, você vai ficar incomodado. Você não vai sair metralhando todo mundo por prazer, não. Porque aquilo vai te incomodar. Você já tem um coração perfeito de Jesus. E aquilo vai te incomodar. Mas o coração de Jesus é tão poderoso que basta você pedir perdão que ele fica purificado novamente. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade. Então saiba que há um compromisso de nós como cristãos de vivermos a vida de Jesus, porque temos o coração de Jesus. E é esse coração que vai nos habilitar a ir para o céu. A diferença é que a guarda da lei não é uma exigência para você ir para o céu, para você ser aceito. A guarda, a obediência às regras e aos padrões divinos, é porque você já tem o coração divino. Você está entendendo a diferença? É a parte que vocês interagem, gente. Está clara a diferença? Ou está muito complicado? Você não seguir as regras ou obedecer a Deus não vai garantir sua salvação. A salvação já é um presente. Agora, a obediência às regras, ao padrão divino, é uma coisa natural que vai fluir de uma vida que tem o coração perfeito de Jesus. Para isso, para você entender melhor essa questão de como você pode exceder a justiça dos fariseus, é importante que você vença a ira por meio do amor de Jesus. A primeira parte de Mateus 5, 21 e o versículo 22 diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal, e quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Três coisas importantes sobre esse versículo aqui. Jesus está levantando a barra. Por quê? O pessoal achava o seguinte, se você matar alguém, é homicídio, aí você vai a julgamento. Se você não matar a pessoa, aí é outros critérios. Aí Jesus levantou a barra, falou, não gente, quando você pensa em matar alguém, você já matou, você já é homicida. Alguém que já pensou em matar alguém? Alguém que já jogou Counter Strike? 007 GoldenEye do Nintendo 64? Como eu queria matar meus primos naquele jogo, gente. Eu me vingava com eles no jogo. Mas há um princípio importante ali. Eu aprendi a não fazer no virtual aquilo que eu não faria no real. Se existe um jogo que me leva a fazer coisas que eu não faria na vida real, eu não jogo. Por conta desse princípio aqui. A raiz das coisas. Agora o que Jesus quis mostrar primeiro, é que todos nós já estamos condenados. Nesse princípio, todos nós já estamos condenados. Segundo, as pessoas valorizavam muito mais o julgamento humano. Do tipo, ah, se eu matar alguém, eu vou ao tribunal. Vai ser uma vergonha pública. E Jesus está contrastando o tribunal humano com o juízo de Deus. Se você fizer isso, o juízo de Deus vai ser muito maior. Você corre risco de ir para o fogo do inferno. Está preocupado com o julgamento humano? Você tem que preocupar com a sua alma, com o seu destino eterno. Com o futuro eterno que você terá. É aí que tem que estar as suas preocupações. E terceiro, as leis foram dadas para mostrar o caráter de Deus. O padrão de Deus. A raiz. Pense no momento em que os povos viviam uma turbulência sobre vários deuses. Alguns falavam que para você adorar o Deus daquela terra, você tinha que matar os seus filhos em sacrifício. Outros falavam que para você adorar o Deus daquela terra, você tinha que viver orgias sexuais ali debaixo das árvores, para poder honrar o Deus daquela terra. Havia várias formas de adoração. E Deus separou um povo para si e falou, vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus. E o meu padrão é esse aqui, não matarás. Não terá outros deuses. Ele foi estabelecendo um padrão para que o povo soubesse quem ele é. Então Deus se revela, o seu caráter se revela através disso. Há nas leis, umas leis meio esquisitas, tipo, não cozinhe um cabrito no leite da sua própria mãe. Tinha uma regra dessa. Mas qual o sentido dessa lei, gente? Poxa, talvez fosse uma iguaria, né? Cozinhar um cabrito no leite da mãe. Hein? Mas tinha uma lei determinando que não podia cozinhar um cabrito no leite da própria mãe. Mas porque esse era um costume dos povos cananeus para garantir a fertilidade da terra. Era aquelas mandingas que eles tinham ali na época. E Deus não queria que o seu povo se identificasse com aquelas mandingas do povo da terra. Isso vocês não podem fazer, é costume deles. Pular sete ondinhas, fazer essas coisas, é costume deles, vocês não. Vocês não. Vocês precisam confiar inteiramente em mim. Então perceba que para cada lei existe uma raiz. E você precisa vencer a ira por meio do amor de Jesus, ao ter o coração de Jesus, ao ter mais Jesus na sua vida. Você naturalmente vai conseguir vencer a ira por meio do amor. Até porque insultos e maldições podem nunca nos expor a um tribunal humano, mas certamente nos exporão ao tribunal divino. É necessário que você viva os seus relacionamentos através da vida de Jesus. Segundo, priorize e preserve seus relacionamentos cuidadosamente. Jesus espera que você faça isso. Então, se você tem um coração perfeito de Jesus, você precisa priorizar e preservar seus relacionamentos de uma forma muito cuidadosa. Na sequência, o versículo diz, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá reconciliar-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Está falando aqui de uma prioridade nos relacionamentos. De maneira que você não pode adorar a Deus se você não está com seus relacionamentos íntegros com alguém. Aí quando a gente celebra a ceia uma vez por mês, tem aquele pessoal que não quer tomar a ceia. Não, eu não posso tomar a ceia. Porque diz na Bíblia que aquele que beber do cálice indignamente, aquele que comer a ceia indignamente, vai ser réu do corpo de Cristo. E eu estou em pecado, por isso eu não posso comer. E a pessoa se acha elevada e digna por ser um pecador e não participar daquele momento, né? A questão, gente, da raiz é você olhar para o fato de que Deus está te colocando numa situação onde você não pode correr. Porque se você deixar de tomar a ceia, porque se recusa a consertar o seu erro, é tão pecado quanto você tomar a ceia indignamente. Você está entendendo isso? Quando a ceia passa, Deus está te colocando contra a parede. E agora? O compromisso que você fez no batismo, de você morrer para a sua vida e viver para uma nova vida. O compromisso de você ter o coração perfeito de Jesus, de você viver a vida de Jesus. E aí, você está cumprindo? Se você não está, a ceia é um empurrão para você resolver o que tem que resolver. Não é para você deixar de tomar a ceia e está tudo bem, eu estou bem, não vou resolver com meu irmão que estou mal com ele, não vou resolver, simplesmente não tomo a ceia. Não é um escape. Não é um escape. Deus está te pressionando na parede para que você tome uma atitude, porque os relacionamentos são prioridade. Você precisa considerar essa questão da priorização. Jesus ensina que o esforço em promover a reconciliação com o nosso irmão deve ter prioridade até mesmo sobre o nosso culto a Deus. E por último, Jesus espera que você esforce-se para minimizar os conflitos e conciliar as divergências. Estabelecer um elo de paz. É impressionante como nos conflitos, um coração mais egoísta, como tende a ser o ser humano, não é resolver o conflito, é mostrar que ele está certo. Você não quer resolver a situação, você quer mostrar que está certo. A frase que eu mais gosto de dizer para minha esposa é: eu não disse. É um egoísmo da minha parte. Às vezes, né, eu falo, ela fala: não, não é assim, é assim. Aí eu falo um negócio de errado, eu falo: olha, eu gosto de dizer e você me força a dizer, eu não disse. Agora, quando ela fala eu não disse também, eu fico para morrer. Porque eu não disse fere o orgulho humano. E a nossa busca nos conflitos não é resolvê-los, é buscar o eu não disse. Você não quer resolver a situação, você não quer levantar a bandeira da paz. A nossa tendência é levantar a bandeira do eu estou certo. E é contra isso que Jesus está falando aqui. Minha mãe dizia, quando eu era criança, quando um não quer, dois não brigam. Eu e minha irmã, a gente brigava muito. A gente era muito farisaicos na questão de tentar estabelecer regras e de garantir que não haveria preferência dos nossos pais. Então, se os nossos pais iam colocar o suco para a gente no copo, a gente ficava de olho assim, ó. Para estar na mesma medida, o meu e o dela. Se passasse um milímetro que fosse, tivesse perceptível o nosso olho, ó, você deu mais para ela, pode dar mais para mim também. Sucrilhas era a mesma coisa, a gente brigava. Não, porque ela tem comido mais sucrilhas do que eu. Porque ela vai lá escondida à tarde, coloca o pote dela e quando chega não tem nada para mim. A gente discutia essas questões de justiça. Meu pai uma vez ficou com muita raiva e falou: quer saber? Eu vou comprar um pote de sucrilhas para cada um e eu não quero mais saber de vocês brigando por comida. Depois eu descobri que meu pai passou fome na infância. E quando ele cresceu, ele prometeu para ele mesmo que sua família jamais passaria pelo que ele passou. Então ver os filhos brigando por comida, tendo comida, para ele foi algo terrível. E por isso ele se irou de uma forma tremenda quando via a gente desse jeito. E a minha mãe falava: quando não quer, Deus não briga. Mas a gente queria brigar. A gente queria brigar. A gente é ruim, gente. A gente é ruim, não tem jeito não. E até o meu pai também, eu percebia que ele odiava quando minha mãe colocava cartões ou coisas daquele quebra-sol do carro, porque quando abria, caía em cima dele. Aí ele falava que ele... Ah, tem alguém se identificando aí, né? Quando caía, caía em cima dele. Ele odiava isso, ele ficava para morrer. Mas eu comecei a perceber que meu pai, ele entrava no carro, ele já abria o negócio assim com força para poder cair e ele ficava já com raiva. Ele estava buscando ficar com raiva. E às vezes ele batia assim e não caía nada, ficava com aquela cara de tacho, né? Mas é porque ele queria dizer o eu não disse. Ele não estava buscando resolver conflitos, ele queria ficar irado. Ele queria estar certo. E essa é a nossa busca. Aí Jesus vem e fala: quando você e seu adversário estiverem em caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. Você pode achar que está certo, mas no final, pode ser que você não esteja certo e vai sofrer as consequências. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não estiver pago até o último centavo. Então, não busque estar certo, busque pagar o preço. É o padrão mais elevado, é a raiz. Em outros textos que nós já falamos aqui, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, ouvistes o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: ame a quem te persegue, ore por aqueles que te perseguem, abençoe os que te amaldiçoam, porque assim vocês serão chamados filhos de Deus. Jesus falou: se alguém te der um tapa, dê a outra face, porque existia uma lei de Talione que dizia que se você fizesse algo para uma pessoa, a pessoa tinha o direito de fazer aquela mesma coisa contra você. A lei do dente por dente, olho por olho, garantia que se uma pessoa furasse seu olho, você não fosse furar os dois dela, porque tem a lei do dobro, né? Que a gente no egoísmo, na raiva, tenta fazer sempre pior do que fizeram com a gente. Se o cara arranca um dente seu, você quer arrancar a boca inteira dele. Mas a lei de Talione não permitia, não. Foi um dente, você vai ter que arrancar um dente dele só. Aí Jesus chega e fala: olha, a barra é mais elevada, gente. Ouviste que foi dito, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, se alguém te bater, dê a outra face. Abra a mão do seu direito. Se alguém mandar você andar uma milha, ande duas. Abra mão do seu direito, porque havia um direito ali dos romanos, de que ele podia exigir de um judeu andar uma milha carregando suas coisas. Ah não, mas eu tenho que ir lá correr para casa, minha família está me esperando. Não quero saber, é a lei. Você vai carregar as minhas coisas por uma milha, depois você faz o que você quiser. Aí o cara tinha que andar por uma milha. Terminou uma milha? Está aqui, ó, agora você arruma um outro bobo para levar para você. Eu vou para minha casa, porque era a lei, era o direito. Aí Jesus chega e fala, se mandou andar uma milha, ande duas. Vá além do que a lei exige. Não fique brincando de procurar o limite, porque você vai ultrapassá-lo e você vai ferir os padrões divinos. Certa vez, um irmão chegou para mim e falou assim, ah, pastor, não era dessa igreja não, tá, gente? Ah, pastor, eu estava no mercado e eu vi que marcaram o preço de uma peça de presunto errado. Aí eu fui lá no caixa e falei, olha, é direito meu, eu quero pagar isso aqui. E o pessoal falou, não posso fazer nada, realmente é o direito seu. Aí eu falei, não estava errado, né, pastor? Eu falei, não, você foi justo, mas você não foi altruísta. Porque as leis de Deus mandam você ir além disso. Não é para você lesar as outras para sair bem. Não é o seu direito que tem jogo. É a questão dos relacionamentos, é de você abrir mão dos seus direitos em prol do outro. E essa é a raiz da lei de Deus, são os relacionamentos. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e refletir um pouco sobre essa questão. Será que você está vivendo realmente as leis de Deus, a raiz das leis de Deus? Será que você está sendo muito legalista? De pensar muito no exterior, nas folhas da planta, e não está se atentando à raiz? Será que você quer buscar o que é meu direito, o que é certo? Porque nem sempre o que é certo é o que é de Deus. Às vezes você está muito buscando o que é certo, não é certo, isso é meu direito, isso. Mas a vontade de Deus é que você abra a mão do seu direito. Para que aquela pessoa que te irrite no trabalho, você a abençoe. Para aquela pessoa que te feriu no trabalho, você dê uma nova chance para ela. Esses são os padrões divinos. Esse é o próximo passo que Jesus quer que você dê. Viver acima da lei e não ficar brincando de procurar o limite, como os fariseus faziam. Não é ficar olhando a estética do que é exterior, mas olhar a raiz. É isso o que Jesus espera de você. Esse é o próximo passo para que você possa desfrutar no futuro daquele lugar maravilhoso, daquela situação maravilhosa, os objetivos que Ele mostrou para você ao longo da semana de santificação e avivamento. Mas eu queria também fazer um convite para você que veio aqui pela primeira vez, está nos ouvindo pela internet, ou já tem vindo algumas vezes, mas que você nunca tomou essa decisão de trocar de coração com Jesus e ter a vida perfeita dele. Porque se você buscar viver a vida nos padrões divinos com a sua força, você vai cair naquilo que Jesus falou. Você jamais vai conquistar o céu pela sua força. Mas se você se render a Jesus, aceitar o coração que Ele está te dando de graça, está disposto a viver a vida dEle, você vai ter o céu garantido e vai desfrutar de uma vida plena que sabe a sua identidade e o seu propósito. Eu quero dar a oportunidade para que você possa fazer essa troca hoje. Viver essa vida plena da qual nós cantamos aqui, essa vida cheia de significado, essa vida que não depende da circunstância ao redor para se alegrar, porque está fundamentada em Jesus. Se esse é o desejo, quero pedir para você levantar a mão. Nesse momento, eu quero orar por você. As pessoas estão de olhos fechados, é um momento seu com Deus. Mantenha sua mão erguida. Eu quero orar por você que está hoje aceitando a Jesus, o coração perfeito que Ele tem para você. Levante sua mão bem alto. As pessoas estão de olhos fechados, é um momento seu com Deus. Você que está me assistindo pela internet pode fazer o mesmo sinal. Nós não estamos te vendo, mas Deus certamente está te vendo. Paizinho, eu te louvo e te agradeço por essas pessoas que hoje estão aceitando o coração perfeito de Jesus, que estão tendo seu coração pecador trocado por um coração perfeito, que eles possam sentir e desfrutar dessa vida maravilhosa que só o Senhor pode oferecer, cheia de significado, de propósito, cheia de alegria, que não depende de qualquer circunstância. Abençoe, ó Pai, esses queridos, e que Jesus esteja firme e arraigado na vida deles, hoje e durante toda a sua jornada nesse tempo aqui na terra. que eles possam ver mais Jesus, dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eles permaneçam sempre na videira, que é Jesus, que eles cresçam e se desenvolvam para o louvor da tua glória, e qualquer coisa que o inimigo tenha contra a vida deles, caia por terra, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, de Jesus, amém. Queridos, em breve teremos batismos. Se você deseja fazer a classe de batismo, o batismo é um compromisso que você está fazendo com Deus. Quero incentivar você a procurar o pessoal da recepção, o pessoal camisa servir, e perguntar para eles como é que eu faço para participar do próximo batismo, como que eu faço para participar do curso de batismo, e conhecer mais sobre esse compromisso que eu preciso fazer com Jesus, porque eu entreguei o meu coração para Ele, eu estou com o coração dEle, e agora eu quero viver a minha vida inteiramente dedicada ao Senhor. Procure o pessoal da recepção então, e fale com eles. Que Deus nos abençoe nessa manhã, e que possamos sair daqui prontos para dar o próximo passo que o Senhor já nos revelou.